Glória a Deus. Amém? Fico muito feliz por estar aqui. Glorifico ao Senhor, porque eu consegui chegar. Amém? Hoje não foi um dia fácil, foi um dia difícil, mas para a glória do Senhor Jesus, eu venci e estou aqui. O inferno não impediu. Amém? E eu glorifico a Ele por isso. Antes de começarmos a ler a palavra, eu estava pensando essa semana e conversava com uma pessoa, e uma pessoa falou assim: da onde vem a fé? A fé vem de Deus, certo? É um dom do Senhor. É Ele quem nos dá a fé, né? E como viver a fé? E essa pessoa falou assim: mas como crer? Vem de Deus, mas como que é isso? Como que a gente, né? A fé é um assunto muito, muito abrangente, muito curioso. E não dá para a gente explicar a fé. Eu não consigo explicar a fé. A palavra me diz que é a certeza daquilo que eu não vi. Mas é a certeza daquilo que eu não vi. Mas é uma certeza. E aí eu estava falando que há um tempo atrás o Senhor me falou que a fé é como semente. A gente joga, né? A semente a gente joga, a gente não vê nada, mas a gente tem certeza que ela vai brotar. Né? A gente sabe que dali vai gerar alguma coisa. E o Senhor estava me lembrando disso. Fé é isso também, né? É você jogar uma semente e esperar aquilo brotar. E quando aquilo brota, aquilo te gera certeza daquela semente. Então você lança a semente novamente de uma próxima vez, certo? Se da primeira vez você lançou uma semente, da próxima você lança 5, 10, 20... E isso vai crescendo. E assim a nossa fé vai crescendo no Senhor. A cada dia, Deus nos dá a oportunidade de lançarmos uma semente de fé. Uma semente de fé. Para que Ele possa fazer germinar e para que nós possamos ver que Ele faz para aqueles que são fiéis a Ele e que creem no Seu nome. Se nós não lançarmos a semente, se nós não profetizarmos, não vai acontecer. Amém? E a fé também é algo interessante porque ela gera no ser humano uma expectativa. Ela gera uma atitude, né? Tem algo como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela gerou no seu coração uma expectativa. Se eu somente tocar na veste, eu serei curada. Era a veste de Jesus que curava? Não era, porque muitos encostavam naquela veste ali naquela noite. Mas a expectativa e a certeza que aquela mulher tinha em relação a Jesus gerou sobre ela algo poderoso que foi a cura. Então nós entendemos que nós temos fé quando nós geramos expectativas em cima de Jesus. Quando nós temos atitudes que nos levam a Ele, né? Atitudes que não nos deixam parar. Que ainda que nós não vejamos, ainda que tem muita coisa no meio do nosso caminho, como tinha ali uma multidão, nós ultrapassamos aquilo, ainda que nós não estejamos vendo, mas nós vamos na direção. E nada nos impede, nada nos para, porque nós temos a certeza, a expectativa de que se nós fizermos alguma coisa, o Senhor nos abençoará. Amém? E é isso que gera a bênção do Senhor. É isso que gera o milagre do Senhor na vida do ser humano. Deus, Ele pode fazer grandes coisas independente do homem. Mas Ele quer que o homem gere expectativa em relação a Ele. Se nós gerarmos expectativas, atitudes que rompam, como uma pessoa que está doente, a fé pela fé não vai fazer a sua dor parar, né? Como não fez o sangramento daquela mulher parar. Mesmo com a dor, mesmo ali com o sangramento, aquilo não impediu ela de prosseguir. Nós não podemos ser impedidos de prosseguir. E por isso eu glorifico a Deus nessa noite. Né? Hoje à tarde, em meio a um turbilhão de coisas que estavam acontecendo, e chegou um momento que o Senhor falou assim: você não é uma pobre coitada. Eu não te coloquei numa situação em que você não tem como dar conta. Eu sou contigo. E o Senhor foi ali me orientando a forma de resolver aquela situação, me mostrando onde estava o erro, o que eu precisava fazer. E eu fui fazendo, e o Senhor veio, o Senhor foi me renovando, trouxe a alegria que havia sido roubada naquele momento, ceifada. E esse é o nosso Deus, que não nos abandona. E para a glória do nome dele, e para a tristeza do inferno, eu estou aqui. E eu vou ministrar a palavra do Senhor, em nome de Jesus. E se cumprirá na sua vida e na minha vida, aquilo que o Senhor determinou no dia de hoje. Amém? Pai, Senhor, eu te louvo, ó Deus, porque estamos aqui, Senhor, na tua casa, Senhor. Na tua presença, Senhor. Senhor, primeiro para te dizer, Senhor, que nós precisamos de ti, Senhor. Que, Senhor, sem ti nós não somos nada, Senhor Jesus. E que agora, Senhor, nós desejamos, ó Deus, ouvir aquilo que a tua voz tem para dizer à tua igreja, Senhor. Ouvir a tua palavra, Senhor, que vem com grande autoridade e poder, Senhor Jesus. Quebrando, Senhor, toda a rocha, Senhor, toda a pedra, Senhor Jesus. Tirando todo engano, Senhor Jesus, abrindo os olhos e os ouvidos. E em nome de Jesus agora, Satanás, aparta-te daqui. Você que vem para roubar, matar e destruir, impedir o entendimento, calar o coração, cegar as vistas, roubar a audição. Em nome de Jesus, aparta-te daqui. E sobre a tua vida agora, eu declaro o entendimento e o discernimento da palavra do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia lá em Lucas. Lucas 1. Lucas 1:37. Há um tempo atrás, há um tempinho bem grande atrás, o Senhor me separou ainda muito pequena. E eu glorifico a Deus, Deus me fez lembrar essa, há um tempinho, que graças a uma crente muito chata, que pegava no pé da minha mãe, e glória a Deus pela vida dessa mulher, porque se não fosse a vida dessa mulher, hoje eu não estaria aqui. E o Senhor me tirou de uma... Eu tinha apenas 6 anos, e a minha mãe, ela servia ao diabo porque ela participava da macumba, né? E nesse final de ano, nós estivemos reunidos lá com a minha família, no Rio de Janeiro. Estávamos todos juntos, os 3 filhos, meu pai, minha mãe e suas famílias, seus netos, todos, né? Chegou um momento que o meu pai encheu os olhos dele de lágrima, né? Porque ele nunca imaginou que ele fosse ver aquilo. E eu, naquele momento, o Senhor me fez lembrar que muitas daquelas vidas que estavam junto com eles, naquele lugar onde eles estavam, hoje têm as suas vidas completamente destruídas. Filhos nas drogas, muitos já morreram, assassinados, suicídio, né? Várias histórias tristes. Mas a minha mãe tomou uma decisão. E ela saiu daquele lugar. E depois de 20 e poucos anos, a gente pode ver a fidelidade do Senhor. Porque os filhos dela estão ali, a casa dela está ali. Né? O Senhor ainda tem uma obra para completar, mas eu creio que Ele completará, porque aquilo que Ele começou, anos atrás, Ele terminará na minha casa. E eu louvo ao Senhor, porque a mim Ele separou, aos 6 anos. E aos 6 anos Ele colocou o temor dEle no meu coração. E isso me preservou de muitas coisas. Então eu glorifico a Deus. A escolha é sempre por Jesus. Isso lá na frente, ou agora, fará toda a diferença na vida dos seus filhos, dos seus netos, da sua herança. Amém? Lucas 1:37 diz assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Eu não sei como é que está a sua casa hoje, a sua vida hoje, os seus pensamentos hoje. Mas a palavra de Deus diz que para Ele não haverá impossível. Impossível. Aquilo que é impossível aos meus olhos e aos seus olhos, para Ele não é. Ele é o Deus do impossível. E isso é o que deve gerar expectativa no nosso coração sempre. Enquanto a vida, há esperança. Ele é o Deus do impossível. Aqui está falando de quando Jesus foi gerado no ventre de Maria. Jesus foi concebido sem a participação de um homem, por uma obra miraculosa do Senhor Jesus. Algo que homem nenhum jamais conseguirá fazer. O Senhor Deus fez. E o nascimento de Jesus já começa assim, de uma forma impossível. Só que lá no versículo 45, diz assim: bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. O Senhor, ele faz coisas impossíveis. Mas, se Maria não tivesse crido e permitido, não teria acontecido. E isso me faz entender que o Deus do impossível precisa, necessita, deseja, não para que ele possa, mas para que você entenda, que você creia nele. Você crê nesse Deus do impossível? Deus, ele é soberano, ele fez todas as coisas. Tudo, tudo que você vê e que você gosta foi feito por ele. Para ele não tem situação, para ele não tem caráter que não possa ser mudado, para ele não tem doença que não possa ser curada. Ele deu jeito até para a morte. Muitas pessoas dizem assim, só não tem solução para a morte. Mentira, o Senhor tem solução para a morte. Ele nos promete vida eterna. Essa vida aqui é passageira. Existe uma vida que é para toda a vida. Amém? Porque ele é Deus do impossível. E eu queria falar a respeito de algo muito simples que resume a palavra de Deus. Essa palavra você já deve ter ouvido muitas vezes, mas o Senhor essa semana me fez entender isso de uma forma mais profunda. Abra sua Bíblia em Lucas 4, versículo 18. Diz assim o Senhor: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Essa palavra, ela resume o propósito de Jesus. Ela resume. E eu quero resumir, falar em três etapas. O Senhor, ele veio para salvar, para curar e para libertar. O que é salvação? Isaías, teve um momento da vida de Isaías, Isaías foi um profeta de Deus, teve um momento na vida de Isaías que Isaías esteve diante de Deus. Deus o trouxe para a presença dele. O Senhor foi lá e chamou Isaías e trouxe. E quando Isaías esteve diante de Deus, ele viu quem ele era. Que ele era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, ele fazia parte do meio. Ele era como todos. E o Senhor vem e traz uma brasa e coloca nos seus lábios e o purifica. Nesse momento foi a primeira manifestação que o Senhor faz em relação do céu à terra, independente de sacrifício. Independente de um sacerdote fazer algo, o Senhor vem e purifica a remissão de pecado, do pecado de Isaías, foi independente da atitude do homem. E ali o Senhor já profetizava Jesus Cristo, porque o Senhor é fogo consumidor, que consome o pecado. Então, quando nós falamos de salvação, nós entendemos que quando nós chegamos diante de Deus e entendemos quem é Deus, e quem nós somos, e onde nós habitamos, nós entendemos que nós somos pecadores, e que nós não teríamos o direito de estar diante de Deus. E o Senhor nos mostra que realmente nós não teríamos, mas Ele, por amor de todos nós, nos enviou Jesus Cristo, que é a manifestação do poder de Deus, aqui na terra, para aquele que nele crê, possa entrar na presença do Senhor. Isso é salvação. Quando você chega nesse momento, que você entende que você é pecador, que as suas atitudes são erradas, que a sua forma de pensar é errada, que por causa disso você gerou muitas coisas ruins sobre a sua vida e sobre a vida dos seus que em volta estão. Quando você se dá conta disso e que só Jesus, só esse amor de Deus pode te livrar e te salvar. Isso é salvação, quando nós reconhecemos isso. E isso está disponível para aquele que crê e para aquele que quer. Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, se você quiser, eu entro e faço morada. Se você não quiser, nada vai acontecer. É uma decisão do homem. E aí, quando nós falamos de salvação, cura e libertação, quando eu vou para a palavra de Deus, eu entendo que essas três coisas, elas não acontecem ao mesmo tempo na vida do ser humano. Elas acontecem em momentos diferentes. A salvação para o ladrão da cruz não gerou cura e não gerou libertação ali naquele momento. Gerou salvação. Dentro de algumas horas, aquele homem morreu e ele estava salvo. Quando o Senhor curou 10 leprosos, o Senhor curou a 10. Somente um voltou e agradeceu. Sobre aqueles 9, pelo menos naquele momento, não houve libertação e não houve salvação. Pode ser que em outro momento isso tenha havido, mas naquele momento não houve. Então isso me faz entender que são situações distintas e momentos distintos. Quando o Senhor fala de libertação, que Ele liberta, quantas vidas nós vemos sendo libertas muitas das vezes, né? Quando é expulso um demônio, né? Nós vemos aqui, demônios são expulsos, mas não há salvação, não há transformação de vida, porque não chegou a salvação. Foi expulso aquele demônio, mas não há transformação de vida, porque a salvação não aconteceu. A pessoa não entendeu o pecado dela. O espírito imundo naquele momento saiu. Mas se não houve salvação, isso piorará lá na frente. Então nós precisamos entender que Deus ele trata essas três situações em momentos distintos da vida do ser humano. E de acordo com a sua busca. Eu conheço pessoas que eu creio que são salvas, né? Que são servos do Senhor e são escravos de doença. São escravos. É de estimação. Por quê? São salvos? São salvos. Mas acham que para a vida dela, viver daquele jeito é o que tem. Não vivem a cura de Deus. Não buscam a cura de Deus. Acham que para elas não tem. É daquele jeito que ela tem que ir até o final da vida. E está errado quando nós falamos de cura. Porque quando o mal vem sobre a vida do homem, se esse mal impede o homem de alguma coisa, principalmente de fazer a obra de Deus, esse mal é para ser expulso em nome de Jesus. Não é para ficar, não pode ficar. Só que o ser humano, ele se acostumou, ele se acomodou. Ele prefere ficar naquela situação do que clamar. E às vezes algo que era pequenininho hoje vai crescendo, 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 até virar um mal maior. Aí quando vira um mal maior, a pessoa se desespera. Então nós precisamos entender que a cura do Senhor é para os tempos de hoje, porque a palavra do Senhor é a mesma, ontem, hoje e eternamente. O Senhor não muda. A palavra dele está sobre nós. A nossa vida passa, mas a palavra dele está aqui. A semana passada, eu comecei com uma dor de garganta na segunda-feira. E a garganta doía, 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 doía. E toda vez que eu tenho dor de garganta, geralmente vai para febre, né? Aí eu fico de cama, fico parada. Algumas vezes isso virou uma pneumonia, né? E quando veio a dor de garganta, eu estava em casa. E aí nós oramos à noite. A Nanda orou, o Alan orou por mim, repreendendo. E no segundo dia, ainda estava doendo. E eu falando, Senhor, o Senhor levou sobre si a minha doença. Eu não aceito essa dor. Nós precisamos viver a cura do Senhor. Eu não aceito. E aí o Alan falou assim, ah, toma um remédio e tal. Eu tomei um remedinho, mas não passava, não adiantava. Apliquei Exomedine e pastilha e nada resolvia. Eu, Senhor, eu não aceito essa doença. Normalmente ela evoluiria para febre, né? Para cama. E ela ficou. E aí, de repente, ela começou a diminuir. Na quinta-feira tinha um pouquinho, na sexta tinha um pouquinho, no sábado não tinha mais nada, eu contei o testemunho lá na casa da Dori. E quando o Senhor me deu essa palavra, a partir da segunda-feira, ele me fez lembrar da garganta. E aí ele falou para mim assim, a minha cura é completa. É completa. A cura que o Senhor tem para as nossas vidas é completa. Não tem cura pela metade. Ou o Senhor cura, ou ele não cura. E esse é o nosso Deus, o Deus do impossível, que determina a cura. Quanto tempo isso vai levar para manifestar na sua vida, é ele quem sabe. Mas é ele quem determina. E existem duas formas de cura, e a Bíblia relata isso muito bem. Formas miraculosas, que o Senhor colocava a mão e a pessoa era curada. Ou o Senhor fazia lodo no chão, passava nos olhos e mandava lavar. Ou o Senhor fazia uma bebida forte, como fez com o rei Ezequias, e mandou ele beber. O Senhor cura como ele quer, da forma como ele quer. Se vai ser através de um tratamento médico, é ele quem sabe. Ele pode determinar. Quem determina a vida ou a morte é ele. Quem determina a cura é ele. A forma que vai ser depende dele. O que nós precisamos crer é que está na mão dele e buscar nele. E eu ouvi um testemunho certa vez de uma mulher que ela ficou praticamente morta, 2 meses no hospital. Ela teve todas as doenças, parou todos os órgãos do corpo e o Senhor a ressuscitou literalmente. Ela chama Bianca Toledo. Quem quiser, vale a pena ouvir o testemunho dessa mulher. E chegou um momento em que ela se levantou, ela saiu do hospital e ela começou a pregar a palavra do Senhor. Ela voltou. Ela já estava restabelecida de muitas coisas, né? Os seus órgãos haviam voltado a funcionar. Todos os órgãos que haviam parado voltaram a funcionar. Enquanto ela ministrava a palavra do Senhor, ela ficou com uma fístula abdominal, que é uma ferida aberta no estômago. E os homens diziam que não tinha jeito, que aquilo não fechava. Ela falava, vai fechar. E todo dia eles oravam. E ela cobria aquela ferida, enrolava uma gaze e ia pregar. Às vezes ela estava pregando e aquilo começava a vazar. Ela saía correndo, trocava aquilo e voltava. E ela fala que enquanto ela fazia parte dela, o Senhor fazia parte dele. E ela foi completamente restaurada, completamente fechada. Então o tempo que o Senhor vai levar para completar a cura, é ele quem sabe. Mas você precisa ter certeza que ele pode. E que ele, se você crer, vai fazer. Amém? E eu queria falar agora sobre essa questão da cura. O Senhor pode agir também de duas formas. Uma vez eu tinha uma doença incurável. E certa vez o Senhor me chamou no meio de um culto. E eu já tinha me acomodado com aquela doença. Sabe diabetes? Tem que conviver com isso o resto da vida? O meu não era diabetes, o meu era uma outra doença. Eu achava que eu ia ter que conviver com aquilo o resto da vida. Nunca nem tinha orado com esse propósito. Tinha me acostumado. Certa vez o Senhor, através de um profeta dele, me chamou no meio de um culto e falou assim, te curo hoje. Na hora eu nem lembrei da minha doença, porque para mim já era tão comum que eu nem lembrei. Quando eu voltei ao médico, para a rotina, que o médico viu o meu exame, o médico falou assim, mas não tem mais a doença. Aí ele pegava o exame anterior, a ficha anterior tinha a doença. Aí ele pegava o exame normal, não tinha mais. Na hora eu falei assim, esse médico está louco. E o Senhor me fez lembrar daquela oração daquele homem. Isso na minha vida serviu para me atrair. O Senhor fez isso para me atrair, para mostrar o cuidado que ele tinha com a minha vida. Porque aquilo fortificou a minha fé para coisas que eu ia passar lá na frente. Para eu saber quem é que estava comigo. Quem é que cuidava de mim. O Senhor faz assim. Independente da minha fé. Ele fez simplesmente para a glória dele. Para depois eu saber que ele tinha feito sobre a minha vida. E o Senhor também faz ao contrário. Ele nos deixa clamar. Então, se não aconteceu, se não se completou, é porque precisa clamar mais. Porque você não está crendo. Porque o que ele quer de você é busca. É isso que Ele quer de você. Ele quer fortificar a sua fé. Ele vai usar isso para fortificar a sua fé. Se Ele te curar agora, talvez você nem perceba que tenha sido Ele. E talvez isso não tenha um efeito tão grande na sua vida. Isso é uma semente, como eu falei. Lance a semente. Não existe nossas vidas. Todos os ites, em nome de Jesus, sai. Rinite, não pode nos impedir. Amém? Agora eu queria falar sobre libertação. Libertação também é um tema extenso, né? A gente pode ver libertação de várias formas. Nós vemos na Bíblia o Senhor, né, libertando o gadareno, né? Libertando a filha da sirofenícia, de demônios, né, que operavam ali diretamente através de manifestações. O Senhor liberta. Eu estava pensando, o que é libertação? O que é libertação? O Filho de Deus, né, veio à Terra para cumprir isso. Nos salvar, nos curar, nos libertar, desfazer todas as obras do inferno, de Satanás. Libertação. Quem precisa de libertação? Ou quem está preso, pagando por algo que cometeu, esse precisa de libertação. Ele está preso. Ou quem é escravo de alguma coisa ou de alguém, esse também precisa de libertação. Então o Senhor, ele vem para as duas situações. Se é para aquele que está pagando o preço de algo que cometeu, né, a consequência de um pecado, a culpa, aquilo que aprisiona, né? Por exemplo, uma pessoa que, vamos lá pegar um exemplo, uma pessoa que rouba, né? A tendência dela é ser preso pela nossa lei aqui, né? Se você comete algum pecado e aquilo gera consequências, né? Se você mata alguém, peso da culpa. Quando você encontra o Senhor, aquilo estará constantemente com você. Né? Talvez você ache que uma pessoa que matou alguém nunca mais vai ser a mesma, porque sempre vai ter aquilo ali. Isso é algo impossível de se romper. Mas o Filho de Deus vem para libertar a esses. Né? E o escravo também. E o que é uma pessoa escrava? É uma pessoa em que foi comprada, é marcada por alguém que a oprime, né? Geralmente o escravo, ele trabalha ali por alimento, ele trabalha ali sem ter grandes coisas voltando para si. Esse é o escravo. E o Senhor veio para essas duas pessoas. E se nós formos entender o que é isso nos dias de hoje, a culpa, a prisão e a escravidão têm a ver com pecado. E o Senhor vem para libertar. Seja da culpa, da consequência, ou seja das atitudes, da escravidão. Ou seja, da droga, né, da pornografia, daquilo que te apreende, te faz escravo. Vamos ver um pouquinho sobre isso? Lá, deixa eu ver aqui onde está, João 8,33. Diz assim: responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Eu vou repetir. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. A palavra do Senhor diz, verdadeiramente. Quando Jesus está falando aqui sobre pecado e sobre libertação, ele está falando com o povo dele. Ele está falando com homens que conheciam a palavra de Deus. E o Senhor está falando aqui porque eles não conhecem, eles não conseguem entender quem é Jesus. E eles nem conseguem entender direito o que é pecado. Então o Senhor está falando de uma libertação muito profunda. Não é só de expulsar um demônio. É da libertação das convicções que impediu aqueles homens de saber quem era Deus. De saber que Jesus era a manifestação do Filho de Deus. E hoje nós temos ouvido falar, eu pelo menos tenho ouvido falar algumas coisas, que limita o poder de Deus. Ah, a libertação acontece, mas não é bem assim. Tem que ser assim, assim, assim. Né? A libertação acontece, mas você vai lidar com isso o resto da sua vida. Mentira. Para Deus nada é impossível. Libertação é libertação. É como a cura. Como a minha garganta. Enquanto não ficou completamente sã, não houve cura completa na minha vida. Enquanto você não estiver completamente livre do pecado, não houve libertação. Não houve. As pessoas estão sendo libertas por palavras de homens. Por palavras de homens que têm gerado conformismo com o pecado. Igreja, entenda isso. Com muito temor. Isso é muito sério. Nós não podemos ser como aqueles homens que falavam para Jesus. Nós não temos do que ser libertos. É mentira. Todos nós temos do que ser libertos a cada dia. Qualquer pecado que você tenha que seja reincidente, você é escravo. Eu não estou falando de um tropeço. Eu estou falando de algo que é reincidente na sua vida. Se é reincidente, é escravidão. Não houve libertação. E a libertação verdadeira, ela só acontece com a intervenção de alguém. Ou alguém que pagou a fiança, e Jesus pagou o alto preço. Ou alguém que veio e comprou por um preço, e Jesus pagou o preço. Amém? Ele nos comprou. Só quando esse Jesus opera na sua vida, se você desejar a libertação, como eu falei, você precisa querer. Se você entender que tem libertação para você, de qualquer que seja o pecado, ele virá, porque ele pagou o preço, seja para condenação ou seja para escravidão. Ele pode te curar. Ele pode te libertar. Só que tem muita gente que fugiu. Acha que está livre. Simplesmente fugiu. Um fugitivo. Acha que fugiu e aí está liberto. Não está. Está fugindo. Vive se escondendo. Não tem liberdade para passar pelos lugares. Porque o tempo todo é acusado. O tempo todo tem medo de ser pego. Isso não é libertação. As pessoas hoje são fugitivas. Não estão sendo libertas. E o Senhor falou no meu coração, não estão sendo libertas porque não foi Jesus quem libertou. Porque quando Jesus vier e te libertar, ele te libertará completamente e verdadeiramente. Amém? E por que que hoje a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente ouve? Porque as pessoas têm minimizado o poder de Deus. E quando eu falo de libertação, eu vou falar de dois aspectos. Para exemplificar, o Senhor, eu ouvi algumas coisas durante esse um ano, e eu ouvi três pessoas falando de a igreja, né? Um mestre e duas pessoas, dois pastores falando de púlpito. E essas duas pessoas falaram assim, por exemplo, sobre o homossexualismo. Aquele que tem um problema nessa área, ele vai ser liberto, mas ele pode conviver com isso o resto da vida dele. O resto da vida dele. Ele vai levar isso com ele o resto da vida. Então, mas o que importa é se ele se manter firme e não cair no pecado. E o Espírito Santo de Deus me incomodou tanto. Porque isso não é libertação. Isso é escravidão. Uma pessoa que tem dentro de si um desejo que não vem de Deus, é diabólico e tem que conviver com isso o resto da sua vida, é escravidão, é mentira. O Senhor liberta e liberta completamente em todas as áreas da vida do homem, se o homem assim quiser, há libertação. E o Senhor me fez entender por quê. Ele me levou lá em João Batista. João Batista, quando se levantava para anunciar Jesus, ele falava com autoridade. Com autoridade. Ele havia sido separado pelo Senhor e na sua mente só havia um objetivo: anunciar a Cristo. Então ele falava com autoridade sobre todas as coisas que ele falava. Ele podia chamar de raça de víboras aqueles homens, porque ele sabia o que ele estava falando. Ele podia falar para Herodes que ele estava em adultério com Herodias. Herodias, não é? Ele podia falar, porque ele não tinha, né? Ele não tinha nada ali acusando ele. Não tinha. Ele era livre. E a maioria dos homens hoje que pregam esse tipo de palavra que limita o poder, fazem isso porque não têm autoridade para falar, porque não foram libertos. Porque ainda estão, talvez, num processo de libertação, ou porque talvez nem tenham entendido que precisam de libertação e acham que têm que conviver com isso o resto da vida. Isso não é verdade. E quando nós falamos dessa área, é algo diabólico, porque o mundo diz assim, para os homens e para as mulheres, né? Não é pecado olhar, não tira pedaço, né? Ah, o homem, ele é visual, né? Então ele vê, não tem como impedir isso acontecer. Tá tudo bem com você, isso é sinal de que você é homem. Mentira. Mentira. Isso não é a mente de um homem de Deus. Não é isso que Deus tem para os seus servos. Porque o Senhor Jesus, certa vez, disse uma palavra muito dura, que se a gente achar que o mundo fala é verdade, estaremos condenados todo dia. Ou então teremos que arrancar os olhos todo dia. Então isso me faz entender que isso não é normal. E que enquanto a mente do homem estiver desse jeito, é porque não houve libertação. Precisa ver. Os olhos do homem têm que estar voltados para sua esposa dentro de casa. Não é fora de casa. Está errado. Precisa ser liberto. E eu estou pegando essa situação porque é algo que é muito pessoal e não é exposta, né? É algo que fica intrínseco dentro do ser humano. E o Senhor me incomodou a falar porque as pessoas estão falando isso e eu preciso dizer aquilo que o Senhor pensa a respeito disso. Eu não sei se isso é para você, se é para você falar para alguém, se é para você entender. Não sei, mas eu sei que eu precisava falar a respeito disso nessa noite. Que está errado. Se você for pelo que o mundo diz, nós iremos para o inferno. Abra sua Bíblia. Em Tiago. Tiago 1, versículo 14, diz assim, 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Eu quero que vocês entendam, é que o pecado, ele é concebido pela mente. E a mente é alimentada pelo quê? Pelos teus olhos e pelos teus ouvidos. Então isso não é verdade. Se está concebendo esse tipo de coisa na tua mente, peça libertação ao Senhor. Existe libertação completa. A nossa mente deve ser a mente de Cristo. Isso seja para homens ou para mulheres, porque nos dias de hoje mulheres estão na mesma situação, cada vez mais degradante. Existe libertação completa. Uma mente limpa, renovada, sarada, curada, que pensam nas coisas do Senhor e se alegram sim nas coisas dessa vida aqui, mas que são preenchidas pelo Senhor. E outro ponto que eu queria falar de libertação é depressão. Irmãos, eu ouço muitas pessoas falando que depressão é normal, é o mal do século. Né? É uma doença. Depressão é uma doença. Depressão não é uma doença. Não é. Entenda isso. E tem muito crente depressivo, tomando remédio, escravo de remédio. Depressão não é doença. Tristeza é uma coisa. Aconteceu algo na sua vida e você está triste por aquele motivo, por um período. O Senhor respeita esse período. O Senhor respeitou quando Moisés morreu, um período de luto. É natural. Faz parte do nosso sentimento. Mas existe um período. O que passa desse período é maligno. É maligno. A gente não pode aceitar. E tem muito crente dizendo de púlpito: vá no psicólogo, meu irmão querido. O psicólogo pode até te ajudar. Ele vai te ajudar a entender algumas coisas. Mas ele não vai conseguir te sarar nunca. Porque é uma doença da alma. É opressão maligna. A depressão geralmente acontece pelo impacto de algo que aconteceu na vida da pessoa. Geralmente. E vem nos nossos sentimentos. E Satanás, ele anda nos cercando o tempo todo. E a área que Satanás mais pega ao povo é no sentimento. Nas suas sensações. Eu conheço muitos cristãos que tiveram depressão. Do psicólogo, passaram para o psiquiatra, fizeram tratamento. Muitos são dependentes de remédio até o dia de hoje. Alguns não são mais dependentes de remédio, mas vira e mexe e cai em estado depressivo. Aí precisa correr de novo lá, tomar uma medicação e voltar. Eu não estou dizendo que a depressão não existe, não é isso. Mas o que eu estou falando é que a cura da depressão, a cura é o Senhor Jesus. Ele tem a cura completa, porque Ele é quem sara as feridas. O remédio não vai te sarar a ferida. O remédio não vai te suprir a perda. Não vai. Eu estava conversando com a Alan a respeito disso, e a gente estava falando, por que a depressão, então, não é uma doença? E a doença é uma doença, e pode ser curada com remédio. Porque a primeira coisa que a depressão faz, qual é a primeira coisa? Rouba a alegria. Segunda coisa, vontade de viver. A pessoa não tem mais vontade de viver. Ela abre mão da própria vida. E isso vai contra a palavra de Deus, porque Jesus é vida. Se você está abrindo mão da sua vida, falta Jesus nela, porque Jesus é vida. E Ele veio para que nós tenhamos vida em abundância. Quando uma pessoa tem uma doença, ela luta para viver. Ela luta contra a doença. Quando ela tem um diagnóstico de morte, ela luta contra. A depressão faz ao contrário, faz você buscar a morte. Isso é maligno. O Senhor cura. Se você entender isso, o Senhor cura. Se você desejar isso e buscar nele, ele cura completamente. E não é meia cura que daqui a um ano você vai depender de alguma coisa, não. O Senhor supre todas as nossas necessidades. Todas. Qualquer uma. E o Senhor me deu essa palavra. Porque ele falou que ele tinha um propósito. E eu quero que você ouça muito, com atenção. Só pode louvar e adorar o Senhor aquele que experimentou o Senhor. Quem nunca experimentou o Senhor não o conhece. Não o conhece. Mas pode conhecer. Se buscar. Verá o Senhor fazer na sua vida aquilo que você nunca viu. Eu não sou diferente de ninguém. Não sou. Sou como todos vocês que estão aí. E hoje eu olho para mim aqui em cima, ministrando a palavra do Senhor. Eu nem sei como isso aconteceu. Mas eu sei que eu conheço um Deus que mudou a minha vida. Um Deus que é soberano. Que está além da história. Que está além do que o homem diz a respeito dele. Um Deus que vem em socorro. Que se manifesta. Que fala. E fala poderosamente. Que cura, como ele me curou. Que restaura, como ele me restaurou. Que liberta, como ele me libertou. E vai me libertar cada vez que eu clamar, porque ele é o meu libertador. E exige um propósito nisso. Para que você, quando isso vier sobre a tua vida, você manifeste a glória do Senhor nessa terra. Através da sua vida, pessoas vejam a glória do Senhor. O Senhor quer desembaraçar o povo dele, porque o povo dele está preso nos seus problemas, nos seus umbigos. Porque não entendem quem é o seu Deus. Existem vidas morrendo lá fora. E nós estamos presos às nossas necessidades, porque nós conhecemos a Deus de ouvir falar. Como esses aqui que o Senhor falou. O Senhor quer libertar, quer curar e quer salvar. Dependa dele, somente nele, busque nele. E nada dessas coisas pode impedir os teus pés de prosseguir, de manifestar, de falar, de proclamar, de orar, de impor as suas mãos. Tem vidas para serem alcançadas. E a igreja do Senhor está presa em batalhas que o Senhor já disse, vai, avança, determina a sua cura, profetiza. A igreja do Senhor... Tem uma palavra que diz assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Deus nunca nos disse que não teriam momentos difíceis. Deus nunca nos disse que Satanás não viria contra nossas vidas. O Senhor sempre nos preparou. Ele disse, tereis aflições, mas tens de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele disse, o diabo anda ao derredor, mas ao seu redor acampam os anjos do Senhor. E ele diz assim, na palavra dele, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Fugirá. A palavra de Deus não diz assim, resista ao diabo e ele resistirá a vós. Resista ao diabo e o diabo resiste e você resiste de novo. Irmãos, toma posse. Está nas tuas mãos. Resistir a dizer não. Resistir a falar a palavra do Senhor. Isso é resistir, igreja. Resista. O Senhor só quer que você libere a palavra. Fala, não, aqui não. Sai em nome de Jesus. Precisamos nos sujeitar a Deus para isso. Quando nos sujeitamos a Deus, o Espírito Santo libera sobre a nossa vida esse ímpeto. O problema é que muitas das vezes nós não estamos sujeitos à mão do Senhor. Mas eu quero, igreja, que nós entendamos. O Senhor falou para nos sujeitarmos e resistirmos. Resistirmos é fazer resistência. É falar não. Aqui, não. E não tem ação contrária do inferno. A palavra de Deus diz que ele vai fazer o quê? Fugir. Quando o Senhor, nessa tarde, veio e me mostrou, e abriu os meus olhos, e me fez lembrar desta palavra que ele tinha falado, revelado a mim ontem. Falei, eu posso viver isso hoje? Eu vou viver isso agora! E eu abri os meus lábios, e o Senhor me falou, faça assim, diga assim, diga assim. E na hora, o diabo teve que sair. Eu não consegui ver com os meus olhos, mas espiritualmente eu sei que ele e todos aqueles que estavam com ele bateram em retirada. Porque a renovação do Senhor veio sobre a minha vida. Porque a alegria do Senhor veio sobre a minha vida. Porque o gozo do Senhor veio sobre a minha vida. E esse é o Deus que nós servimos, que nós pregamos, que nós conhecemos, que está descrito aqui na palavra. Para a glória dele. Amém.